Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a partir de agora a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Emissão do domingo 29 de abril de 2018. Desejamos a todos um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia estarão nos próximos minutos na produção Mariana Bartolomeu e na apresentação das notícias Amancho Miguel, aos microfones Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz. Também estamos em direto através da internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, no domingo, para além do noticiário e com as últimas notícias do mundo, teremos a nossa habitual janela de Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzin e a seguir teremos o espaço do ouvinte, hoje com o rapper Agente Supremo, mas para já, as notícias com o Amancho Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, e aqui estou com as notícias aqui na Voz da América a esta hora. O presidente americano Donald Trump ameaçou encerrar o governo este ano se o Congresso não aprovar financiamento suficiente para a segurança das fronteiras, incluindo o dinheiro para concluir um muro entre os Estados Unidos e o México. No mês passado, Trump assinou uma conta de gastos de 1 trilhão e 300 mil milhões de dólares que mantém o funcionamento do governo até o final de setembro. Falando num comício de campanha no sábado, no Washington Township, no estado de Michigan, o presidente disse que a votação do projeto-lei do Congresso voltará a 28 de dezembro, mas se não incluir dinheiro para o muro, ele não assinará. E ele disse: precisamos do muro, teremos tudo. Disse Trump à multidão, e esse muro já foi iniciado. Conseguimos 1,6 mil milhões, voltaremos a 28 de setembro, e se não conseguirmos a segurança da fronteira, não teremos escolha. Vamos fechar o país, porque precisamos de segurança nas fronteiras. Eram palavras de Donald Trump. A promessa de construir um muro das fronteiras foi um elemento importante da plataforma de campanha presidencial de Donald Trump em 2016. No entanto, Trump poderá não ter o apoio dos seus colegas republicanos se tentar fechar o governo antes das eleições intercalares de novembro. Mas Trump alertou a multidão em Michigan que um voto para um democrata em novembro é um voto para as fronteiras abertas e crime. As políticas de fronteiras abertas do Partido Democrata não são apenas erradas, são perigosas e, na verdade, são mortais, disse Donald Trump. O líder norte-coreano Kim Jong-un tem planos de convidar especialistas e jornalistas de Seul e dos Estados Unidos para observar o encerramento do seu local de testes nucleares em maio, disseram autoridades sul-coreanas este domingo. O secretário de imprensa da Coreia do Sul, Yoon Young-chan, também citou Kim Jong-un, dizendo: os Estados Unidos, apesar de hostis à Coreia do Norte, irão saber, logo que as conversações iniciarem, que não sou o tipo de pessoa que usará armas nucleares contra o Sul ou os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, entretanto, Mike Pompeo, disse à ABC News que o melhor resultado possível do encontro do presidente Donald Trump com Kim Jong-un em 3 ou 4 semanas seria libertar os 3 americanos detidos naquele país e concordar com um fim irreversível e verificável do programa de armas nucleares. Pompeo, que está no Médio Oriente na sua primeira viagem ao exterior como chefe da diplomacia dos Estados Unidos, disse que Kim vai ter que tomar uma decisão. Usamos a palavra irreversível, vamos procurar ações e atos. Pompeo não deu promessas de aliviar as sanções económicas antes das negociações e disse que se as conversações entre Trump e Kim Jong-un falharem, não vamos permitir que Kim Jong-un continue a nos ameaçar. As autoridades de Seul disseram que Kim também prometeu ajustar o fuso horário da Coreia do Norte, aumentando 30 minutos e sincronizando com o Sul. Os zimbabuianos agora podem solicitar licenças para cultivar cannabis para fins médicos e de pesquisa, disse o governo daquele país, tornando-se assim no segundo país africano a legalizar o cultivo da planta. O Lesoto, outro país da África Austral, anunciou no ano passado a primeira licença do continente para cultivar cannabis legalmente. Até agora, era ilegal cultivar, possuir ou usar a maconha ou suruma no Zimbábue, com os infratores enfrentando até 12 anos de prisão. E por último, neste bloco de notícias, conflitos no norte de Myanmar, antiga Birmania, entre forças do governo e o exército de independência Kashim Okia, forçaram a mais de 4 mil pessoas a fugirem das suas casas. Esta notícia será desenvolvida no próximo bloco de notícias.
Obrigado, Amancio. É nas notícias do mundo, a Voz da América transmitir em português, domingo 29 de abril, amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet voaportugues.com. Continuação de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E como é domingo, vamos então ao tema da semana na nossa Janela de Angola com o Pedro Dias, que nos apresenta uma nova galeria de artes em Luanda. Um convite, portanto, a uma visita cultural.
Galeria Jamek Contemporary Art é o mais novo espaço aberto em Luanda no passado 5 de abril e apresenta-se como uma plataforma para o cumprimento de programas de exposições, promoção de diálogo e pensamento criativo em volta da expressão artística visual de Luanda. O espaço representa a ligação tripartida do amor à arte e à vida. Mehak Vieira, fundadora da galeria, tem desenvolvido trabalhos de arte há 7 anos com 7 artistas. Há 2 anos, do imaginário tornou-se realidade. Zona da Baixa de Luanda, no bairro e Rua dos Coqueiros, número 201, num dos espaços da antiga fábrica de refrigerantes Mission, é apresentada a Galeria Jamek Contemporary Art.
Nós já vivemos aqui nos Coqueiros, vamos fazer para aí 10 anos, 11 anos. A nossa primeira casa era aqui à frente da Missão e, na verdade, nós estacionávamos o nosso carro dentro da Missão. Sempre foi um espaço que frequentámos e sempre foi um espaço que nos intrigou imenso e sempre tivemos muita curiosidade. Saímos desse prédio, passamos para o prédio ao lado, mas continuamos aqui nos Coqueiros. Portanto, já estou a falar de 11 anos de Coqueiros e é uma fábrica que está mesmo à frente da nossa casa, olhamos para ela todos os dias e é uma obra fantástica e eu acho que é um espaço que tem tudo a ver com aquilo que nós queremos fazer. Nós já trabalhamos com artistas há mais ou menos 7 anos. Estamos a trabalhar com artistas, a promover, a fazer exposições, a levar...
Mas como é que surge o imaginário para arrendarem aqui este espaço
isso
ou compraram para que... Não, vamos fazer isto uma galeria.
Não,
isto... Do imaginário à realidade.
Sim. Mas isto foi uma coisa de 2 anos, porque assim, nós há 7 anos estamos a trabalhar com os artistas, mas estávamos a trabalhar sem um espaço físico. Mas sabíamos que ter um espaço físico era uma coisa que nós queríamos. Queríamos era encontrar o local ideal para isso acontecer. Então, o ano passado, começamos a procura de espaços e um dos lugares que nós olhamos e pensamos foi aqui.
A Galeria Jamek Contemporary Art abriu com a exposição coletiva Indivíduo, Cidade, Metamorfose, patente até neste sábado, 28 de abril, e engloba uma seleção de trabalhos dos artistas representados pela galeria, nomeadamente Délio Jazz, Francisco Vidal, Iris Chocolate, Quiluange Quiarrenda, Nástio Mosquito, Tiago Borges e Yonamine. Para a responsável da galeria, o surgimento do espaço responde a alguma carência que existe em Luanda e um pouco por Angola. Uma resposta a reclamações.
Representávamos os artistas, fazíamos exposições.
Agentes culturais, promotores, o quê?
Não, mais agentes dos artistas, porque nós produzíamos alguns trabalhos com eles, vendíamos algumas das suas obras, fazíamos algumas exposições pop-up, por exemplo, em outros espaços. Já levamos trabalho de artistas para fora de Angola, já comissionamos trabalhos de artistas, mesmo não estando presentes fisicamente lá, comissionamos trabalhos de artistas que foram vistos e expostos no exterior. Então temos estado a desenvolver essa relação com os artistas há algum tempo.
Há alguns anos já, né? Agora, a galeria. Desta necessidade de termos aqui uma galeria aqui nos Coqueiros é porque temos poucos espaços de exposição, de demonstração da arte, não é? Dos artistas, desta necessidade também?
Há essa necessidade, claramente. Há muito poucos espaços aqui na cidade que dá para fazer, por exemplo, mostras de arte ou de vídeo ou de outras formas, não é? Temos o espaço Camões, que é um bom espaço e que tem estado a fazer um trabalho incrível. É assim, na cidade tem estado a surgir mais espaços. Temos 3 galerias na cidade, que é ótimo, uma coisa que não existia em Luanda, não é? Mas temos 3 galerias connosco, somos a 4ª galeria em Luanda. Mas nós queríamos ter um espaço também nosso, que pudéssemos gerir o conteúdo, como esse conteúdo é comunicado, como fazemos as coisas, que experiência é que nós queremos dar às pessoas que vêm aqui para esse espaço e a dinâmica que nós queremos criar entre o artista e o público.
É sabido que são 7 artistas residentes artisticamente na galeria. 6 são angolanos e 1 é alemã, a Iris Chocolate. A seleção, fruto de uma relação de amizade e profissional e profundo reconhecimento do trabalho dos artistas.
Délio Francisco Vidal, Délio Jazz Francisco Vidal, Iris Chocolate, que é a única mulher na galeria e é alemã, Quiluange Quiarrenda, Yonamine, Nástio Mosquito, Tiago Borges. São 7 artistas, quase todos angolanos, menos a Iris, mas é o nosso primeiro conjunto de
Como é que foi
artistas.
A seleção?
Foi relações, na verdade. Nós já temos estado a trabalhar com esses artistas há algum tempo e sempre nos envolvemos pessoalmente, né, na escolha dos artistas, o meu marido e eu, Jardel, já MEC, vem de Jardel e MEC. Isso é um projeto conjunto e que nós sempre tivemos relação com os artistas e com as obras dos artistas. Todos os artistas, esses artistas que nós representamos, nós acreditamos imenso no trabalho deles e gostamos do trabalho deles.
É a que arte que vocês exprimam? Existe uma prioridade?
Não.
Arte contemporânea?
Arte contemporânea, sim. Todas as formas. Desde pintura, performance, a instalações, a vídeo. Tudo.
Após a inauguração da galeria, os 7 artistas terão a oportunidade, até 2019, de exporem as suas obras individualmente, bem como também manterem contactos com estudantes de arte. Mehak Vieira diz que tem mantido relação com o Ministério da Cultura ou instituições do género.
É assim, antes de realizar o projeto, não, mas eu tive com a Ministra da Cultura e fui falar do projeto. Sim, a doutora Carolina Cerqueira. E que recebeu muito bem. Infelizmente não pude estar para a inauguração, mas enviou alguém, o doutor Paulo Cussi, para representá-la. E pronto, o Ministério está a par da abertura desse espaço, e nós queremos trabalhar com instituições estatais, né, do governo, e também com escolas e universidades, porque temos que aproveitar esses artistas para passar conhecimento para os alunos das escolas de arte ou da arquitetura, que estão mais ligados a essa área.
Vocês começaram com 7, digamos, artistas residentes, não é? Como é que será o modelo de exposição, é? Ou as várias exposições que vão surgir? Quais são as modalidades que vocês vão utilizar?
Então, nós iniciamos...
Individuais, coletivas?
Nós iniciamos com uma coletiva para poder fazer uma mostra de trabalho de todos os artistas que nós representamos. E também os artistas estiveram presentes na exposição. Todos esses artistas, menos o Tiago Borges, que não pude vir para Angola porque tinha outros compromissos. Mas o resto, todos os artistas estiveram cá e fizemos questão que eles estivessem para a inauguração. E a nossa ideia é, de 2 em 2 meses, inaugurarmos outra exposição. Nesse caso, nós vamos inaugurar antes de completar 2 meses, dia 17 de maio, a exposição individual do Yonamine, que será no dia 17 de maio. E depois a ideia é ficar 2 meses ou 1 mês e meio e abro outra exposição. Durante o cacimbo, como é uma altura que muita gente sai do país, nós temos 1 mês, que é o mês de agosto, que é um mês pronto morto, que não vamos inaugurar nada, mas começamos a levantar o ciclo, a retomar o ciclo em setembro até o final do ano.
A responsável reconhece que há talentosos artistas em Angola e podem muito bem expor as suas criatividades na Jamec Contemporary Art. Por enquanto, não é possível, considera Merrak Vieira, porque a galeria trabalha até final do próximo ano com os 7 artistas.
Tenho visto mais e mais novos talentos a surgirem. Eu acho que isso é muito importante para este núcleo, né, de artistas. Eu acho que temos grandes talentos aí a vir. Temos que explorar mais. Também esses artistas têm que ter oportunidades para expor e divulgar o seu trabalho. Mas pronto, isso é um processo. Mas eu acho que sim.
Quais serão as vossas modalidades de convite? Ou os artistas virão cá solicitar aqui a galeria? Como é que se... Porque qualquer um deles pode vir para cá, né? Se é para uma galeria, vou lá saber qual é a modalidade para,
assim,
para expor.
Nós estamos de portas abertas para receber qualquer pessoa para visitar o espaço e para conversar. Temos uma política de portas abertas. Mas nós não estamos a aceitar artistas neste momento. Nós estamos a trabalhar com esses 7 artistas, que são os artistas da galeria, e nós temos que nos dedicar a esses artistas. Eu não vou estar a dizer que estou aberta a receber os artistas da Angola inteira neste momento, porque eu não tenho capacidade de resposta a esses artistas. Eu, por acaso, foi uma pergunta que também a Sofia Lucas fez-me no programa Cultura, e eu disse-lhe que eu não achava justo estar a aceitar artistas sem conseguir dar resposta às suas necessidades. Ter artistas implica muito investimento de tempo e de trabalho. Temos que fazer exposições a solo, tem que se produzir trabalhos dos artistas, tem que se investir em materiais, tem que se fazer feiras de arte para divulgar o seu trabalho fora da Angola, tem que se divulgar o trabalho localmente. É muita coisa que se tem que fazer. Nós temos 7 artistas. Para Tomás ter uma ideia, nós já temos agenda até finais de 2019. Eu já tenho uma agenda de trabalho com esses 7 artistas. E também queremos trazer artistas internacionais, eventualmente, para se poder fazer esse intercâmbio. Porque eu acho que é importante também o público angolano ter acesso a outras coisas, para além da arte angolana, certo? Portanto, isso é o trabalho que nós queremos fazer. Neste momento, eu não posso aceitar mais nada, porque eu tenho que me dedicar a esses 7 artistas.
Numa nota assinada por Calaf Epalanga, em relação à exposição coletiva, Indivíduo, Cidade, Metamorfose, Os artistas que aqui reunimos partilham dessa ferve inventiva, mostrando que da cidade e suas geografias físicas e emocionais é extraída matéria-prima que lhes permite trazer ao de cima para o centro cultural global as diferentes Angolas que, com suas identidades e sensibilidades singulares, sustentam este espaço. Quem os representa, os artistas, só tem que carregar no mouse e colocar like, gosto.
Dos artistas que eu represento, eu gosto de tudo, porque são artistas muito diferentes. Assim, nós temos, por exemplo, o Quilonge, que ainda faz fotografia, mas é uma coisa mais conceptual. Há uma mensagem, há a maneira dele de comunicar. Ele, para além de fotografia, ele também envolve arquitetura, tem instalações. Eu acho isso muito interessante, por exemplo. Não para pela fotografia. O Quilonge tem um trabalho muito interessante, que é o City Called Mirage, que ele construiu estruturas em aço e, no meio do deserto, fotografou essas estruturas e, pronto, essas fotografias foram o parte do trabalho, mas, na verdade, foi erguida uma estrutura no meio do deserto que existe até agora, que está lá, não é? Portanto, há muitas outras coisas que o Quilonge faz nessa vertente que é para além de fotografia. Então, eu acho isso interessante.
Bem, esta arte contemporânea que os artistas apresentam tem-lhe agradado?
Agrada-me imenso, sim. Eu não posso dizer, pronto, esta arte contemporânea. Arte é arte, mas não gosto de dar este label, tipo, ah, isto que ele está a fazer é contemporâneo, isto que este está a fazer não é. Arte é arte. Não é? Nós estamos aqui, olha, esta obra que nós estamos a olhar, que está aqui no escritório, o que é que acha? É contemporâneo ou não é contemporâneo? Não é? Isso depois é subjetivo também. Eu, pelo menos, acho que sim. O nosso projeto chama-se Jamaic Contemporary Art. Pronto, então acho que tudo que nós está connosco, nós acreditamos que encaixa nisso. Não é?
Para que haja sucesso em tudo o que estivermos a fazer, há que acreditar primeiro. Do recado a todos nós, Mehak diz que há que trabalhar com coração.
Eu acho que a coisa mais importante é sermos genuínos e trabalharmos com o nosso coração. E essa energia vai se espelhar no trabalho que se faz. E eu acho que isso é que é a energia que vai transmitir à pessoa que está a ver a obra. Portanto, nós temos de ser genuínos e temos de trabalhar com o coração.
Recado, é o recado que deixa para todos nós?
Todos. Eu acho que tudo na vida nós temos que fazer com a nossa energia, com o coração. E nós temos que acreditar no nosso trabalho. Porque se nós acreditarmos, vamos conseguir fazer outros acreditar. Se nós não acreditarmos no nosso trabalho, ninguém acreditará. E isso é que nós temos que trabalhar com essa força.
Mehak Vieira, da Galeria Jamaic Contemporary Art, inaugurada no passado 5 de abril, na antiga fábrica de refrigerantes Mission, nos Coqueiros 201, na Baixa da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. No Facebook e nas outras redes sociais, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Thank you. France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time.
Chances, girlfriend came across a needle and soon she did the same. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, transmitimos desde Washington. Continuamos a desejar um excelente domingo, um bom fim de semana. Transmitimos onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, após as notícias do mundo com o Amancio Miguel, vamos ter a saúde com a doutora Graça Matzinho e também o espaço do ouvinte com a Daniela Steski. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos então às notícias com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Novamente aqui estou para as notícias. O presidente americano Donald Trump ameaçou encerrar o governo este ano se o Congresso não aprovar o financiamento suficiente para a segurança das fronteiras, incluindo dinheiro para construir um muro entre os Estados Unidos e o México. No mês passado, Trump assinou uma conta de gastos de US$1,3 trilhão que mantém o funcionamento do governo até o final de setembro. Falando num comício de campanha na cidade de Washington, no estado de Michigan, o presidente disse que a votação do projeto de lei do Congresso voltará a 28 de dezembro, mas se não incluir dinheiro para o muro, ele não vai assinar. Recorde-se que a promessa de construir um muro das fronteiras foi um elemento importante da plataforma de campanha presidencial de Donald Trump, isto em 2016. No entanto, Trump poderá não ter o apoio dos seus colegas republicanos se tentar fechar o governo antes das eleições intercalares de novembro deste ano. Mas Trump alertou à multidão de Michigan que um voto para um democrata em novembro é um voto para as fronteiras abertas e crime. E ele acrescentou: as políticas de fronteiras abertas do Partido Republicano não são apenas erradas, são perigosas e, na verdade, são mortais. Conflitos no norte de Myanmar, a antiga Birmania, entre as forças do governo e o exército de independência Kachin, ou Kia, forçou mais de 4 mil pessoas a fugirem das suas casas. O porta-voz do Kia, Kol Naubu, disse que o conflito se tornará mais intenso porque o exército está a enviar mais tropas para a área. Organizações de ajuda humanitária pediram acesso à região remota do Nordeste, perto da fronteira do país com a China. Instituições de caridade temem que milhares de pessoas vulneráveis permaneçam presas desde o início dos combates em abril, portanto este mês. A nossa maior preocupação é com a segurança de civis, incluindo mulheres grávidas, idosos e crianças pequenas e pessoas com deficiência, disse a agência de notícia francesa Marc Katz, chefe do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas. Os mobianos agora podem solicitar licenças para cultivar cannabis para fins médicos e de pesquisa, disse o governo daquele país, tornando-se o Zimbábue no segundo país africano a legalizar o cultivo da planta. O Lesotho anunciou no ano passado a primeira licença do continente para cultivar cannabis de forma legal. Até agora, era ilegal cultivar, possuir ou usar a suruma ou maconha no Zimbábue, com os infratores enfrentando até 12 anos de prisão. E por último, neste bloco de notícias, o líder norte-coreano Kim Jong-un tem planos de convidar especialistas e jornalistas de Seul e dos Estados Unidos para observar o encerramento do seu local de testes nucleares em maio, disseram autoridades sul-coreanas no domingo, portanto hoje. O secretário de imprensa da Coreia do Sul, Yoon Young-chan, também citou Kim Jong-un, dizendo: os Estados Unidos, apesar de hostis à Coreia do Norte, irão saber logo que as conversações iniciarem que não sou o tipo de pessoa que usará armas nucleares contra o Sul ou os Estados Unidos. Entretanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse à ABC News que o melhor resultado possível do encontro do presidente Donald Trump com Kim em 3 ou 4 semanas seria libertar os 3 americanos detidos naquele país e concordar com um fim irreversível e verificável do programa de armas nucleares. Pompeo, que está no Médio Oriente na sua primeira viagem ao exterior como chefe da diplomacia dos Estados Unidos, disse que Kim vai ter que tomar uma decisão. Usamos a palavra irreversível. Vamos procurar ações e atos. Pompeu não deu promessas de aliviar as sanções económicas antes das negociações e disse que, se as conversações entre Trump e Kim falharem, não vamos permitir que Kim Jong-un continue a nos ameaçar. As autoridades da Coreia do Sul disseram também que Kim prometeu ajustar o fuso horário da Coreia do Norte, aumentando 30 minutos e sincronizando com o Sul.
Foi o Mundo em Notícias aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 29 de abril. Em nome de todos, continuação de um bom domingo, continuo a acompanhar a Voz da América também na internet voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para o nosso habitual consultório médico, perguntas à doutora Graça Matinho com a Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este espaço saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinho, todas as semanas. Vamos responder a perguntas dos nossos ouvintes. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Eu espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
Exatamente, também votos que vão da minha parte, que estejam todos bem de saúde. Doutora, hoje vamos responder a uma pergunta que nos foi enviada por Neta Shirindzana. Diz que gostava de saber o que origina os problemas do rins, o que se chama de insuficiência renal. Doutora, por acaso nunca falámos aqui de insuficiência renal, né, que tem a ver com a questão dos rins. Diga lá.
Pois. Talvez começar por dizer que os rins que encontram-se em número 2 são os órgãos do nosso organismo, que são bastante importantes, porque têm a principal função de fazer a limpeza, posso assim dizer, do nosso sangue. Porque nós podemos ter diferentes toxinas ou diferentes substâncias no nosso organismo, e elas passam pelo rim, e o rim faz essa limpeza, e depois isto sai juntamente com a urina. Portanto, essa é uma função vital do nosso organismo, porque nós não podemos acumular essas substâncias tóxicas que vamos produzindo ao longo do tempo. E o que é insuficiência renal? A insuficiência renal é nada mais, nada menos que uma falha no funcionamento dos rins. E essa falha no funcionamento dos rins pode ser aguda ou crónica. Quer dizer que pode acontecer de forma grave e repentina, não é? Ou pode acontecer de forma gradual, se estamos perante uma insuficiência crónica. Quando nós estamos perante uma insuficiência renal aguda, que é aquela que acontece de forma rápida e repentina, há uma perda súbita da capacidade dos rins filtrarem os resíduos e os líquidos do sangue. E isso pode fazer com que haja acúmulo desses resíduos e dessas substâncias tóxicas no sangue, uhum. E depois vai criar um desequilíbrio no funcionamento de outros órgãos do nosso corpo. Portanto, é uma situação bastante séria e que merece tratamento imediato, e que é para poder haver reversão.
Doutora, portanto, os rins ficam doentes, não é? Quando a insuficiência renal afeta os dois rins, ou se tivermos um a funcionar bem e um doente, não, conseguimos viver?
Bem, os rins estão em número de 2, em condições normais, uhum. Não é? Entretanto, quando um rim para de funcionar, o outro pode criar um mecanismo de compensação e que vai desenvolvendo essas funções que os dois juntos deveriam funcionar sem haver nenhum problema. Mas quando os dois param de funcionar, aí já estamos perante um problema muito sério. Tanto, Ana, que há algumas pessoas que não têm dois rins. Uhum. E nunca se sabe que não tem dois rins, porque aquele um funciona e funciona muito bem.
Doutora, quais são as grandes causas da insuficiência renal?
Olha, as causas de insuficiência renal, a primeira é que algumas condições podem diminuir o fluxo sanguíneo para os rins, como, por exemplo, a hipertensão arterial pode reduzir o fluxo de sangue para os rins. Pode haver também algum dano direto aos rins por causa de alguma infecção que a pessoa possa ter, mas também há alguns medicamentos que podem causar uma lesão no rim e fazer com que o rim não funcione bem. E também pode haver, em alguns casos, bloqueio nos tubos que fazem a drenagem da urina, uhum. Fazem com que os resíduos não consigam deixar ou sair do corpo através da urina.
Doutora, falou da questão de, portanto, medicamentos tóxicos para os rins. Que tipo de medicamentos são esses?
Bem, os medicamentos são vários. Temos os antibióticos. Um caso muito clássico de causa de insuficiência renal é um antibiótico chamado gentamicina. É um antibiótico que é bastante administrado, mas sempre tem que ser administrado com algum cuidado, porque isto pode causar dano nos rins. Existem também medicamentos para dor, como ibuprofeno, que as pessoas tomam de forma indiscriminada, que na verdade uma toma muito prolongada em doses muito elevadas pode causar dano ao rim. Temos os medicamentos antipertensivos também, que tomados de forma exagerada e indiscriminada podem causar um dano no rim.
Doutora, e a diabetes? Que anda sempre envolvida, esta doença anda sempre aqui envolvida com outras. É também uma causa de insuficiência renal?
Bem, a diabetes por si só não é uma causa de insuficiência renal, mas numa fase bastante avançada, porque a diabetes é um problema que se considera sistémico, não é um problema que ataca vários órgãos no nosso corpo, pode de alguma forma afetar o funcionamento do rim. Uhum. Mas não é uma causa primária de insuficiência renal.
Como é que nós sabemos que estamos com insuficiência renal? Como é que ela se manifesta?
A insuficiência renal manifesta-se, primeiro, o rim não funciona adequadamente, o rim que tem a responsabilidade de fazer a produção de urina, não é? Se o rim não funciona bem, há de haver uma diminuição da produção de urina e pode até chegar ao ponto em que a pessoa diz que bebe água, bebe bastante água, mas que não vai à casa de banho muitas vezes. Então, isso é um dos sintomas clássicos da insuficiência uhum. renal. Mas também temos a retenção de líquidos no organismo, que vai causar um inchaço nas pernas, nos tornozelos ou nos pés. A pessoa também pode sentir bastante fraca, cansada, e em casos mais graves pode sentir com falta de ar, pode sentir-se assim com uma confusão mental e até pode ter convulsões, coma. Portanto, esses são os sintomas mais comuns da insuficiência renal aguda. Agora, a insuficiência renal crónica, essa tende a ser silenciosa, porque ela começa muito devagar e muitas vezes não dá sintomas assim muito visíveis. A pessoa pode levar uma vida normal e apenas constatar-se quando faz exames médicos uhum. que há algumas alterações, não é, a nível do funcionamento do rim.
Aliás, as análises ao sangue e à urina são exatamente o primeiro, por assim dizer, o primeiro diagnóstico, o meio passo do diagnóstico para se avaliar a questão da insuficiência renal, mas haverá outros testes.
Exato.
E como é que, doutora, detectada a insuficiência renal, como é que se trata a insuficiência renal?
Quando estamos perante uma insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal aguda, o tratamento é focalizado na causa de base da insuficiência renal. E isso pode variar. Conforme nós nos referimos a diferentes causas, como a ingestão de medicamentos, por aí fora. Portanto, o tratamento é focado naquilo que está causando insuficiência renal. Mas há outras medidas que é preciso ter em conta, que são as mudanças na dieta. É preciso fazer uma restrição alimentar e de líquidos, com o objetivo de reduzir o acúmulo de toxinas que não vão ser eliminadas pelos rins. É preciso também administrar alguns medicamentos. Para o caso, podem ser prescritos medicamentos antibióticos para prevenir outras infecções que, por sua vez, podem agravar a insuficiência renal. E também pode-se administrar diuréticos, que são medicamentos que ajudam os rins a eliminar os líquidos. Nos casos mais graves, há um procedimento que é denominado hemodiálise, que é uma limpeza do sangue fora do corpo. Portanto, existe uma máquina que retira o sangue, faz a limpeza do sangue e depois o sangue volta a ser introduzido ao corpo. A hemodiálise é um processo que só pode ser feito em locais especializados e preparados para tal, não é? E é um tratamento quando se está numa fase bastante avançada, em que a infecção renal já...
Muito avançada.
Não é reversível. Então, faz-se hemodiálise só para garantir que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e possa prolongar também a sua vida.
Isto para não falar, claro, do transplante renal, que está indicado realmente para a fase mais avançada da insuficiência renal. E pronto. E pronto, doutora, não sei se lhe apraz dizer mais alguma coisa sobre este tema que nos foi enviado por neta Shirinzana, sobre insuficiência renal.
Bom, talvez dizer que a insuficiência renal aguda pode ser uma doença que leva um risco de vida da pessoa se não tiver o tratamento adequado e imediatamente. Entretanto, havendo uma intervenção imediata, a pessoa pode voltar à normalidade e restaurar-se à funcionalidade do rim. Por isso é importante que a cada sinal ou sintoma ou a cada alteração que a pessoa perceba, dirija-se à unidade sanitária para poder ser diagnosticada e tratada. Porque se essa doença não for tratada atempadamente, pode ter complicações muito, muito sérias, inclusive o risco da pessoa perder a vida.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matezinha, encerramos aqui este consultório sobre hoje insuficiência renal para todos os nossos amigos ouvintes e também para si. Doutora Graça, uma boa semana de saúde e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana. Uma boa semana de saúde para si, Ana, uma boa semana para os nossos ouvintes e lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, e até lá.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham através das ondas curtas, hoje a conversa é com o rapper angolano Agente Supremo.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o artista angolano Agente Supremo. Agente Supremo, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, olá, Daniela. Obrigado pelo convite e espero que todos consigam desfrutar de mais essa entrevista aqui no A Voz das Américas.
Você é conhecido pelo seu estilo de rap underground. Eu sei que você está trabalhando num projeto novo, um CD promocional com 6 faixas musicais. E o que, que os fãs podem esperar desse novo projeto?
Bem, na verdade, esse projeto acaba por ser uma amostra fiel daquilo que vai ser o álbum em si. O álbum será denominado Desprogramação. E o CD promocional acabará por ser uma mostra fiel daquilo que será o álbum. Ele comporta 6 faixas musicais com temas poéticos bastante pertinentes, mas nada desprovido de qualquer significação. Portanto, eu penso que os ouvintes e apreciadores da minha música podem esperar temas bastante motivadores e despertadores, sobretudo, que é aquilo que é a característica que me identifica melhor.
Das 6 faixas musicais, 33 graus mais abaixo já tem videoclipe. Vamos conferir.
Underground em Trafnos.
Espírito fechado.
Desprogramação.
Torna-me um gênio.
Abram alas. Põe as mãos no ar. A gente vai entrar. Liricista, pompista, pronto a arrebentar. 33 de graus, mais abaixo desta merda. Agente supremo pro underground esquerda. Subo no palco, pego no mic. Com palavras tão chapadas na cara do nigga que me arranha. 33 de graus, mais abaixo, nigga com 33 de graus.
Esta música 33 de graus mais abaixo acaba por ser a primeira faixa promocional do próprio CD promocional, porque foi a primeira música que saiu. E ela acaba por refletir um bocadinho aquilo que é a minha permanência no próprio circuito underground. Ou seja, em 2013, nos finais de 2013, eu acabei por lançar o meu primeiro álbum e depois houve esse interregno. E, portanto, numa minha primeira aparição, urgia a necessidade de se aparecer com um tema que não deixasse qualquer dúvida aos ouvintes de que a minha permanência mantém-se firme no underground, até por ser o estilo que me identifica e aquele que dá-me maiores motivações, que é para continuar. Ela acaba por refletir um bocadinho aquele meu estado lírico enquanto artista de rap, focalizado naquilo que é a abordagem incisiva sobre o ouvinte e uma espécie de afirmação no próprio movimento underground.
Outras músicas que fazem parte desse CD são Ponto de Não Retorno, 10 Mandamentos de um Underground, Interlúdio, O Mundo como Ilusão e Encenação e Tell Me What You Eat, com a participação de Joy. A mistura do português com o inglês é uma característica das suas músicas?
Isso acaba por ser uma inovação, mas eu penso que a partir do momento que a música é universal e a partir do momento em que existem terminologias e até palavras que acabam por ter significação em diversas línguas, eu penso que um artista é livre de usá-las ou não. Mas precisamente nesse caso, respondendo à pergunta que me faz, eu digo que sim, porque existem traços artísticos que me levam a ter tal escolha. Daí, um exemplo palmar disto é mesmo o tema Tell Me What You Eat, que acaba por ser um tema genérico e que qualquer pessoa que lê acaba por identificar logo do que é que se trata.
Quero falar mais sobre a música Tell Me What You Eat. Da onde que veio a inspiração da letra desta música?
Bem, a inspiração da letra desta música advém um bocadinho daquilo que é a percepção que eu tenho do cuidado que nós devemos ter enquanto portadores de uma inteligência única. Ou seja, uma vez que se foi constatado que nesse projeto a minha perspectiva é de despertar, então o tema Tell Me What You Eat acaba por ser um tema despertador para o ouvinte em si. Por isso urgia a necessidade de se fazer um tema que de certa forma pudesse dar maiores lamirés aos ouvintes com relação àquilo que é o tipo de alimentação que devem ter.
É, você faz uma crítica, né, sobre os transgênicos, sobre o açúcar. E eu fiquei curiosa, agente supremo, você segue uma dieta especial?
Sim, sim. Eu sigo uma dieta baseada em alimentos alcalinos. De certa forma, procuro manter o equilíbrio ideal da bioquímica sanguínea com um potencial de hidrogênio superior àquilo que é o SET. E, portanto, assim mantenho-me saudável, e mais lúcido naquilo que são as minhas atividades, porque nós sabemos que um corpo bastante ácido acaba por ser muito prejudicial à nossa saúde. Daí que, sim, sim, sigo mesmo uma dieta, que é a dieta alcalina.
Agora chegou o momento de você cantar pra gente.
As quimicotoxinas em comidas colocadas não passam de uma forma de medicação forçada, orquestradas de forma intencional pelas corporações da agricultura industrial. O fluoreto de sódio na água em execução foi o mesmo usado em campos de concentração. Faz de vocês zombies submissos e controláveis, completamente esdrúxulos, quadrados e alienáveis.
Obrigada, agente supremo. E essa música, vai ter videoclipe também?
Exatamente, terá sim um videoclipe. Nós já estamos a trabalhar nisto e estou em crer que ainda dentro de alguns poucos meses os caros ouvintes terão a oportunidade de se deleitar do tal videoclipe que será feito desta faixa musical para o agrado de todos.
Agente Supremo, rapper angolano, à conversa com a Daniela Steski aqui nos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos acompanham neste dia e vamos deixar-vos com uma música do próprio Agente Supremo. Tell me what you eat.
Your life hasn't taken away. Tell me what you eat. What you eat is who you are. You know what you
Sejam bem-vindos a bordo, ponham-se confortáveis, entreguem seus acômodos. Hoje a noite será longa, cheia de adornos, estejam preparados, temos refeição para todos. Para abrirem o apetite nesta jornada, temos sumo de frutas quimicamente modificadas. Mas quem quiser dar aço aos seus estímulos, beba o vinho fermentado com álcool etílico. Vida longa, Coca-Cola, nosso parceiro direto, mais de 80 anos a caminhar já para um século. Para o ano arrancamos com um novo projeto, subir o nível de açúcar em cada lata 100%. Peçam bebidas de gases com óxidos de cloro, a de tudo e algo mais em nossos laboratórios. Que tal a metafísica de matar a sede por completo? Temos água mineral envenenadas com fluoreto, líquidos light misturados com aspartame. Viva a ignorância, celebremos com champanhe. E não se esqueçam dos coquetéis, temos o estoque intoxicado esperado por vocês no Stock Bar.
Your my life has been taken away. Tell me what you eat. What you eat is who you are. 'Cause you know what you eat.
Olhem para o menu bastante convidativo, a beirar a delícia com pratos degustativos. Confeccionados por cozinheiros, mestres especialistas na criação de venenos. Ups, gastronomia, queríamos nos dizer. Eles estão preparados para dar-vos de comer. Se julgam que não, é porque ainda não têm provado o nosso churrasco com carne de animal clonado, geneticamente modificados. Iguarias transgénicas, cuidado, tenham cuidado. Ainda temos boas no aspecto, aí a mostra. Numa semana viram-se adultos graças às hormonas. Dos vegetarianos temos coisas interessantes.
Foi assim a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América neste domingo 29 de Abril. Para todos, votos de continuação de um bom resto do fim de semana. Esperamos contar com a vossa companhia já amanhã, segunda-feira, quando estivermos aqui em antena com muito mais de África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despedem-se Álvaro Lugero Andrade e Mariano Bartolomeu. Até amanhã.